Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No episódio de hoje eu vou falar sobre terror. Amanhã é Halloween e isto não é algo que seja super relevante, não é? Porque, no fundo, não se festeja o Halloween em Portugal, não é? Mas toda esta altura... Uau, estou a começar super bem hoje, não é? Deixem-me só fazer aqui um parênteses muito rápido. Eu sinto que digo isto várias vezes nos meus episódios, o que não é muito bom sinal, mas eu esta semana andei de um lado para o outro e estou mesmo cansada, tipo, dormi super mal há duas noites e sinto que esta noite ainda não foi suficiente para repor o meu sono, porque tive pesadelos e acordei imensas vezes, pá, não foi uma noite muito fixe, então sinto que ainda estou muito cansada e que ainda não repus as horas dessa tal noite em que eu tive pesadelos. Pronto, por isso... Ajudem-me, ok? Tipo, vou estar assim um bocado... No início vou estar um bocado tipo enferrujada neste episódio. Mas pronto. E só para dizer que, sim, é verdade, nós não festejamos o Halloween, mas todos nós sabemos que nesta altura do ano, outubro e etc, há mais coisas relacionadas, sei lá, por exemplo, os filmes de terror normalmente saem sempre nesta altura, o facto de os dias começarem a ficar mais... curtos e as noites mais longas também faz com que nós associemos mais a cenas tipo de terror, creepy, estão a perceber? Portanto, esta altura do ano para mim é das minhas favoritas porque eu desde miúda que adoro cenas, opá, e desculpem usar este termo, mas eu digam um termo que corresponda àquilo que eu quero dizer em português. Spooky. E digo spooky porque sinceramente, pá, o que é que eu quero dizer? É tipo... Gosto muito de cenas assustadoras, mas não assim tanto, e que muitas vezes até são meio fofas. Estão a ver? Tipo, como é que eu vou descrever o que é spooky em português? Eu não sei. Estão a ver? É este o problema depois de consumir cenas em inglês. Porque arranjo aqui os termos perfeitos, estão a ver? E depois não consigo traduzi-los. Mas pronto. Eu adoro esta altura e pronto. Infelizmente, eu estava a dizer isso e é verdade, o Halloween não é festejado cá, mas eu tenho muita pena porque eu prefiro mil vezes o Halloween, tipo, ao Carnaval, por exemplo. Por exemplo, um dos meus realizadores favoritos é o Tim Burton e se forem ver a biblioteca de filmes que ele já criou, nomeadamente o Midnight Before Christmas e o Corpse Bride, o Frankenweenie, podem perceber mais ou menos o que é que eu quero dizer. Podem até ir pesquisar neste momento no vosso telemóvel estes títulos e pelas capas e pelo tipo de animação vocês vão perceber, é tipo stop motion, vocês vão perceber o que é que eu quero dizer com isto e aconselho mesmo a ver os filmes. Eles podem ser um bocado estranhos à primeira vez que se vê, honestamente eu acho um bocadinho isso, porque a forma como os bonecos se mexem é um bocado estranha, pronto, porque como eu referi, aquilo é stop motion e depois todas as cores são sempre muito frias e coisas assim mais tipo meio acinzentadas, pronto, mas eu adoro isso e acho que ele capta mesmo bem aquilo que eu gosto a nível de meio de terror, mas estão a ver, opá, não sei, é um terror que eu simpatizo imenso e pronto. Ou por exemplo o Coraline é mesmo engraçado porque muita gente acha que é Tim Burton, mas não é, ele é do qualquer coisa, como é que, opá, não queria nada não dizer o nome, acho que é Henry Selick, acho que é assim, mas muita gente acha que o Coraline é do Tim Burton, mas não é. Mas a estética é muito parecida, pronto, portanto, yeah, por aqui dá para perceber mais ou menos o que é que eu quero dizer com isto. Um dos meus artistas favoritos também era Michael Jackson, e é. E eu lembro-me perfeitamente do meu pai ter o DVD com todos os videoclipes, porque, atenção, eu comecei a gostar de Michael Jackson por causa do meu pai. E eu lembro-me do meu pai ter o DVD com todos os videoclipes dele, inclusive o do Thriller. E eu sempre adorei a música, mas como eu tinha só uns 6 anos para aí, obviamente que eu não conseguia ver o videoclipe a partir da parte do cemitério, que é a parte em que começam a aparecer os monstros todos, o próprio Michael em si fica como eles, fica tipo meio zombie, e de qualquer das maneiras, eu sabia identificar perfeitamente a altura em que esse videoclipe ia passar, porque aquilo basicamente era um filme dos videoclipes, e eu sabia sempre quando é que o videoclipe, aquele específico, ia dar, estão a ver, tipo, eu decorava. E eu lembro-me de sentir quase uma sensação de adrenalina. Opa, isto é mesmo engraçado. LOL, não é? De adrenalina, uau. Antes do vídeo começar, sei lá, eu sabia que ia virar a cara, ou que ia sair da sala porque era algo de terror, era uma cena pesada para eu ver com aquela idade, mas eu gostava da sensação, quando saía da sala, por exemplo, os meus pais ficavam a ver, ou quem estivesse a ver, eu gostava da sensação de estar a dar algo de assustador na televisão, e ainda por cima a música era incrível, estão a ver, tipo, eu sempre adorei, portanto... By the way, mesmo engraçado, tipo, agora que eu estou a pensar, o meu pai tinha um filme, sim, só com os videoclipes todos do Michael Jackson. Tipo, what the fuck? Essas cenas já não se fazem hoje em dia. Tipo, já ninguém compra esses DVDs, quanto muito compra-se, sei lá, do espetáculo ao vivo, sei lá, acho que já ninguém faz isso com videoclipes, bem não. Mas pronto, isto aconteceu na altura e eu lembro-me de adorar. Pronto, mas isto para vos explicar que eu desde pequena que sempre adorei coisas ditas... meio tipo sobrenaturais ou ficção científica ou fantasia, mais fantasia se calhar, ou que vem simplesmente da imaginação e criatividade do ser humano. E eu acho que há muitas pessoas que não gostam de filmes de terror porque eles não correspondem à realidade que conhecemos. Mas na minha opinião, leva-nos para sítios que nós não sabíamos que podíamos imaginar sequer. E muitas vezes acho que estas pessoas se calhar acham que é só um terror fácil ou aquele... Só existe aquele terror fácil, não é? Que é tipo aquele em que uma boneca aparece em vários sítios diferentes da casa, exorcismos, espíritos. E eu acho que é muito mais do que isso. Mas, por exemplo, eu ainda há uns tempos atrás vi, e de certeza que quem está a ouvir também, a série do Jeffrey Dahmer na Netflix. Para quem não está a par, eu posso explicar só muito rápido. O Dahmer basicamente era um homem. E ele foi um serial killer e ele era canibal, matou 17 homens, desmembrou-os, comia-os a seguir. Isto é uma história verídica, tipo, isto aconteceu. E nesta série, os eventos são todos muito parecidos, ou estão muito parecidos, com aquilo que aconteceu na realidade. E para mim, uma das cenas que mais me surpreendeu na série foi, a certa altura, ele foi preso. E obviamente que as famílias das vítimas estavam completamente devastadas. Tipo, imaginem o que é... estarem na situação em que o vosso filho, por exemplo, ou alguém da vossa família, foi comido por um homem, ou tipo, foi assassinado e, enfim, coisas completamente, tipo, fora. E para mim, uma cena que foi tipo um choque foi quando o Dahmer foi preso, e isto saiu para as notícias, ou seja, toda a gente ficou a perceber e conheceu a história de Jeffrey Dahmer, começaram a sair... para o público, bandas desenhadas sobre o Dahmer, meio como se ele fosse tipo um super-herói, ou tipo um vilão dos Avengers, estão a ver, ou tipo, estão a ver, tipo, isto é completamente doentio, quase como se fosse tipo uma história de Halloween, mesmo engraçada, tipo, isto é doentio, porque isto foi uma cena que aconteceu na realidade, e portanto, eu isto para dizer, que eu às vezes sinto que as pessoas sentem alguma repulsa pelo terror porque acham que pode dar ideias às pessoas que consomem ou que é algo com o qual não aprendemos. Mas para mim, óbvio que esta história que eu, por exemplo, acabei de contar do Dahmer não está na caixa de terror que eu vos quero falar neste episódio. Estão a perceber? Tipo, são coisas completamente diferentes. Isto aqui é completamente doentio. E eu só acho que nem todo o terror é aquilo que as pessoas têm na cabeça que é. Claro que há muitos filmes péssimos de terror. Claro que... há muita coisa, mas eu acho que há cenas mesmo fixe. E hoje quero falar um bocadinho sobre isso. Porquê gostamos de ver filmes de terror, barra, porque é que eles mexem connosco ao mesmo tempo? E agora passo a citar. Nós vemos filmes de terror porque eles nos ajudam a libertar a nossa ansiedade e medos que estão na nossa consciência. O Aristóteles apresentou o conceito de catarse, e eu fui pesquisar na internet, e basicamente descreve o processo que eu acabei de referir. É tipo a libertação de medos, de coisas que temos na nossa consciência, que nem temos bem a noção. E eu vi, também, acerca disto, eu vi um pequeno documentário sobre estes temas de terror, de onde, como é que surge, porque é que as pessoas gostam, porque é que não gostam. E a certa altura, falaram de liminal spaces. São os espaços liminares, pronto, para não estar só a dizer em inglês. O conceito de espaço liminar abrange espaços físicos, que devido à sua função são da natureza transicional, ou seja, corredores, salas de espera, estacionamentos, são alguns exemplos de lugares que correspondem a estes espaços liminares. A estética do espaço liminar está relacionado aos sentimentos únicos de estranheza, nostalgia e apreensão que as pessoas relatam quando são apresentadas a esses lugares fora do contexto projetado. Mas, mais notavelmente, a sua função tem como pontos intermediários entre a origem e o destino. Por exemplo, uma escada vazia ou um corredor do hospital à noite pode parecer sinistro ou estranho porque esses lugares geralmente estão cheios de vida e movimento. Portanto, a ausência de estímulos externos como conversas, pessoas que se estão a movimentar ou qualquer tipo de dinâmica social cria uma atmosfera sobrenatural e desamparada. E basicamente, um espaço liminar é o tempo entre o que foi e o próximo. É um lugar de transição, é um tempo de espera e não sabemos o futuro. Por exemplo, de situações que eu posso só dizer na vida real. Imaginem uma casa vazia. Vocês estão-se a mudar de casa e vão morar a vossa casa nova ou a vossa casa antiga e a casa está vazia. É algo que nos é estranho, porque estamos demasiado sozinhos, tipo, fazem-nos querer sair. Eu lembro-me de estar a mudar para a casa em que estou agora e nos primeiros tempos, tipo, acho que cheguei a ficar sozinha e a casa estava, tipo, completamente vazia. Pá, e era horrível estar aqui, tipo, eu não gostava nada. Eu ficava, tipo, ok, já vi a casa, vou voltar. Estão a ver, tipo, ou tinha que vir cá fazer qualquer cena, receber qualquer coisa, não sei. E eu não gostava, estão a ver. Mas, por exemplo, eu agora estou nesta mesma casa e é super tranquilo, porque já tenho aqui elementos, tipo, isto, a casa decorada, a casa cheia, já me é familiar, daí já não ser algo assustador. Ou, por exemplo, shoppings vazios, parques de estacionamento, escadas do prédio. Tipo, isto são tudo coisas, se vocês pararem bem. Olhem, eu detesto shoppings vazios. Posso-vos dar outro exemplo. Ainda no outro dia eu fui ao cinema, não estava muita gente no cinema nesse dia, por acaso, e eu quando saí, já era de noite, pronto, e o shopping estava completamente vazio, o shopping já tinha fechado. E eu odiei estar ali, tipo, eu nem sequer consegui. Tipo, de vez em quando ainda se viu uma outra pessoa a passar, porque também estava a sair do cinema, mas tipo, eu estava a odiar estar no shopping sozinha. Tipo, eu estava mesmo a sentir-me pequena. Eu tive mesmo que sair, e lá fora estava a chover, estava imenso vento, mas tipo, eu tive mesmo que sair porque eu estava a odiar estar lá dentro. Corredores para mim, olhem, também tenho outra história, desculpem. Eu ainda no outro dia estava num hotel em Madrid, ok? Era um hotel, pá, por acaso era um hotel muito fixe, aquilo foi em trabalho. O hotel era muito bom, estava tipo tudo perfeito, tinha imensas pessoas, o hotel era grande, o staff que trabalhava lá era muito simpático. O que é que acontece? Uma vez eu cheguei, tipo, eu estava para aí no último andar, quase, do hotel, ok? E por acaso, os corredores, ou pelo menos o corredor do meu andar, não sei, era um bocado escuro. E era tipo, a carpeta era verde escuro, lá está. As paredes também tinham cores escuras e tinham assim umas luzes tipo meio brancas. E pior, tipo, tinham lá esculturas. Opa, não sei se eram tipo inspiradas em surrealismo, opa, não faço ideia, mas eram as culturas mesmo estranhas, ok? Pá, a certo ponto, era pá, e meia-noite, eu saio no meu andar, tipo, já toda a gente tinha ficado nos outros andares, para os seus quartos, eu saio, olhem, eu saio do elevador e começo a correr, tipo, máximo sprint, a olhar para trás, do género, a minha mãe achar que tinha alguém a vir atrás de mim, estão a ver? Tipo, eu comecei a correr imenso, ainda por cima ao meu quarto, aquele corredor era estranho, o meu quarto estava tipo numa esquina, mas depois era meio tipo outro corredor novo aí. Era quase tipo um extra corredor num corredor. Era mesmo estranho, tipo, parecia que estava mesmo ali no cantinho de tudo. E eu odiei, para cá, essa experiência estar a correr. E depois lembro-me de estar a falar com outra rapariga que também estava nesse hotel e ela disse-me: "A sério, começaste a correr para o teu quarto? Eu também, não sei o que, eu odiei. Os corredores, tipo, eram super compridos e..." E é uma coisa que lá está, mexe connosco, estão a ver? Porque, pronto, como não está ali a haver nada, nenhum ambiente, não estão mais pessoas no corredor, ou, por exemplo, lá está, o corredor é um espaço de transição, nós estamos num corredor, tipo, ninguém está num corredor porque sim, não é? O corredor é tipo uma ponte para algo que vem a seguir, que neste caso é um quarto, temos uma porta e entramos na porta. E o facto de existirem várias portas, vários tipos de géneros, cenas que podem acontecer, estão a ver várias possibilidades, eu acho mesmo que isto faz com que isto seja assustador para nós. E eu achei este conceito todo muito interessante, e porque é que eu também estou a explicar? Porque eu acho que isto mostra um bocadinho qual é que é a magia do terror e porque é que é fixe, estão a ver? Basicamente o terror leva-nos sempre para coisas desconfortáveis, para nós nos sentirmos desconfortáveis, e nem sempre isso é mau, estão a ver? Por exemplo, há filmes de terror que utilizam este tal liminal space. Por exemplo, o The Shining, o filme, tipo, eu estou a dar este exemplo, há muitos mais, mas eu estou a dar este exemplo porque acho que é dos mais conhecidos. Ou, por exemplo, David Lynch também tem muito esta, ele faz mais filmes de thriller e assim, mas ele também tem muito esta componente de salas vazias. Ele tem até uma cena que é o Red Room, podem também pesquisar na internet. Aliás, eu até gostava que fossem pesquisar, que é para tipo visualizarem o que eu estou a dizer. Basicamente lá está, são espaços que são tipo off-putting, estão a ver? Para nós, o Squid Game, por exemplo, é estranhíssimo porque é tipo, é um armazém, e depois tipo brinca, é tipo, tem conceitos estranhos, que é, por exemplo, coisas da nossa infância e cenas que são supostas ser boas. Por exemplo, aquele jogo que eles faziam de estar a jogar à macaca, e depois eram mortos a seguir. Tipo, ou seja, estas cenas mexem connosco porque misturam conceitos, estão a ver? Coisas que não é suposto estarem a acontecer. E isto é, acho que, a melhor descrição que eu consigo arranjar para o liminal space. E uma cena interessante é que também podemos ter este conceito, mas a nível psicológico. Por exemplo, um gap year é algo que é uma transição, e muitas vezes, e é por isso que se calhar até há muitas pessoas quando saem da faculdade ou antes de irem para a faculdade, encontram-se numa fase em que se calhar até têm mais problemas a nível de saúde mental, mais ansiedade, basicamente a saúde mental fica mais afetada, é porque é uma fase de transição, estão a ver? Estamos ali num espaço que nunca tínhamos estado antes, numa coisa que nunca nos tinha acontecido, e estamos tipo a ver o que é que acontece. Sabemos que dali para a frente vai acontecer alguma coisa, não sabemos se é bom, não sabemos se é mau, não sabemos o que é, e isso é, lá está, mexe connosco. E eu acho isto fascinante. Lá está, o que os filmes de terror nos conseguem transmitir. E estou a dar este exemplo porque, lá está, isto está presente em várias cenas. By the way, isto foi a minha irmã que me mandou este comentário, e tipo, eu adorei, eu fiquei mesmo de género. Yeah, eu tenho mesmo que referir isto no podcast, achei super interessante este conceito, porque é uma coisa que, lá está, já está, nós já estamos a ver o filme e já temos mais ou menos essa noção, mas assim é mesmo tipo, ok, há mesmo uma explicação para isto. Ou, por exemplo, por isso é que há tantas vezes em filmes de terror casas que estão tipo no meio de uma floresta, e é do género, estamos num ambiente em que nós provavelmente não íamos querer estar, que é tipo completamente deserto à nossa volta, e temos ali só a nossa casa. Tipo, isso também é off-putting, e é por isso que muitas vezes os filmes de terror são sempre assim, começam assim, por exemplo, um grupo de 5 amigos foi para uma casa de madeira no meio da floresta, completamente sozinhos, né? Porque isto põe-nos logo numa situação em que é de género, fogo, eu não gostava nada de estar neste momento aqui. Por exemplo, quando nós somos mais novos, contam-nos histórias, se vocês repararem bem, que podiam ser perfeitamente um filme de terror para adultos. Só que acabam sempre minimamente bem, e daí isto ser fixe. Ou seja, por exemplo, o Capuchinho Vermelho. O Capuchinho Vermelho é uma história em que, basicamente, a Capuchinho confia num estranho, que é o lobo, e o lobo depois quer matá-la, no fundo. E, por exemplo, no Capuchinho Vermelho, ensinam-nos a não falar com estranhos. Mostram-nos que isso é algo mau, que é algo que nós não devemos fazer, especialmente enquanto miúdos, que muito facilmente são atraídos por... facilmente, não é? Tipo, são muito manipuláveis e essas coisas. Sei lá, e há outros filmes da Disney, tipo, se vocês forem ver, todos são assim um bocado, tipo, estranhos. Tipo, há vários filmes da Disney antigos que têm partes mesmo assustadoras, tipo, até o uso das cores, por exemplo, no filme da Bela Adormecida e a soundtrack. Há lá partes que são mesmo assustadoras e, tipo, por exemplo, é mesmo estranho uma rapariga, uma jovem, não é, tão bonita, a certo ponto, tipo, pica-se e morre, não é? Tipo, fica deitada na cama e depois, pronto, já, lá está, tipo, é salva pelo príncipe. Mas lá está, eu acho que o terror ajuda a processar medos e ansiedade, ou seja, acho que é mesmo bom, especialmente no que toca aos miúdos, é bom às vezes não deixarmos de mostrar isto às crianças, porque no fundo é enfrentar os medos que também nos tornamos mais atentos àquilo que nos rodeia, e de certa forma nos prepara para caso algum dia tivermos de lidar com ele, seja um pesadelo, seja uma situação na vida real. Eu acho que é mesmo importante isto, porque muitas vezes nós achamos do género, ai, tipo, não vou mostrar isto ao meu filho, isto é demasiado creepy. Por exemplo, um filme do Tim Burton, ou... estão a ver? Coisas assim deste género, que é tipo, não estou a dizer um filme full-on terror de adulto, não é? Óbvio. Mas estou a dizer este tipo de histórias. E, por exemplo, é uma coisa que já não se faz muito, não é? Hoje em dia, tipo, já não há histórias novas do Capuchinho Vermelho, ou todos os filmes da Disney hoje em dia, são mais sobre outras temáticas, que muitas vezes também são importantes, mas já não há bem esta componente meio assustadora, creepy, meio fantasia, que lá está, vem da imaginação do ser humano, não é? Que eu acho mesmo que isto pode ser fixe, não sei, eu falo por mim, tipo, acho que é mesmo importante não estarmos a bloquear uma coisa que existe, porque nós vamos ter medo de coisas na nossa vida, tipo, todos nós temos medos irracionais. Opa, e eu por acaso, imaginem, eu não vou estar aqui, disto eu tenho medo, eu não vou estar aqui a explicar porque é que tipo, sei lá, não quero estar aqui a dizer todos, basicamente, todos os medos irracionais que eu tenho, mas posso-vos dizer alguns. Por exemplo, eu muitas vezes tenho medo ou imagino esta situação, tipo, de sentir que tem alguém a correr na minha direção, especialmente à noite, tipo, às vezes estou na rua, eu tenho imenso medo de do nada ver alguém a correr na minha direção. Não sei, olhem, não faço ideia porque é que tenho este medo, não sei porque é que tenho isto na minha cabeça, mas eu tenho este específico, que é alguém a correr na minha direção. Depois, obviamente, outro óbvio é, tipo, vultos em casa, especialmente quando estou sozinha, tipo, às vezes eu estou a olhar para o corredor e estou mesmo só a pensar, tipo, ok, quando é que eu vou ver um vulto a passar? Estão a ver? Tipo, eu fico mesmo com medo destas cenas. E pronto, mas lá está, isto é um medo irracional, não é? Tipo, por que motivo é que isso haveria de acontecer? E todos nós temos estes medos, opá, e é... são incontornáveis, tipo, não dá para controlar. Portanto, mais vale assumir e, tipo, de vez em quando lidar com eles. É do género, ok, estão a ver? Tipo, eu não sei, eu falo por mim porque lá está. Eu gosto destas cenas, gosto de consumir este tipo de coisas, claro que então a gente tem que ser assim, mas acho que é importante incutirmos isto de certa forma na nossa vida. Eu posso contar aqui uma história, vai ser a única que eu vou contar, ok? Tipo, até porque nem... lá está, eu não adoro falar sobre estas cenas assim, tipo, publicamente, para imensa gente. Não é por mal, é só porque nem é para as pessoas que eu sei que, tipo, gostam de ouvir o podcast, mas é mesmo estranho, tipo, imaginem, estarem a contar, tipo, uma história... ou mesmo, tipo, que vocês têm medo dela, estão a ver, e estarem a contar, tipo, num podcast em que sabem que muitas pessoas vão ouvir, tipo, e vocês não controlam. Mas eu vou contar aqui uma que me aconteceu há uns tempos atrás, que foi muito creepy. Basicamente, eu fui para os Gerês, ok? Eu fui para os Gerês, na altura fui com o meu namorado, e imaginem, supostamente, antes de chegarmos aos Gerês, há ali uma zona qualquer que é conhecida por bruxarias e rituais e coisas desse género. Cenas que, tipo, imaginem, obviamente que eu não gosto de pensar sobre elas, mas ao mesmo tempo lá está, eu não acho que seja uma coisa de força maior, nanana. Pronto, tipo, mas há muito essa cena dos rituais, blá blá blá, até aquela cena do bruxo de Faf. Não sei se vocês tomam par, tipo, pesquisem. Mas eu lembro-me que nessa altura, quando eu fui para os Gerês, ouvi imenso falar, tipo, do nada... Eu que nunca ouço falar de bruxos, nem nada, nem nunca tinha ouvido falar do bruxo de Faf, do nada, ouço, pai, 4 notícias sobre ele, ou 4 pessoas a falar sobre ele, e fico, tipo, porquê que agora que eu estou aqui nesta zona, em que de facto essas cenas costumam acontecer, e tipo, Faf não é assim tão longe daqui, porquê que eu estou a ouvir imenso falar sobre este bruxo? Não, obrigado. Pronto. Mas eu basicamente estava numa lagoa. Mas era uma lagoa, opá, mesmo no meio do nada. Tipo, eu não vos consigo explicar o quão meio do nada aquilo era. Mas, tipo, era longe da autoestrada, era mesmo isolado aquilo. E aquilo tinha uma vibe bonita. Opá, eu até me lembro, eu tirei lá fotos. Por acaso eu não nadei, mas, tipo, o meu namorado nadou. Pá, estão a ver, tipo, estávamos numa situação em que estávamos mesmo à vontade. E, a certo ponto... eu olho para trás, tipo, eu estou com as... tipo, a melhor os pés e tal. E a certo ponto eu olho para trás, levanto-me e digo, tipo, nós temos já que sair daqui. Porquê? Basicamente, eu olho para o chão e está lá uma caveira. Tipo, de um cavalo, eu acho que aquilo era de um cavalo, tipo, da cabeça do cavalo. E era mesmo, aquilo era o mesmo osso, ok? Aquilo era real. E ao lado tinha uma fogueira que claramente tinha sido acesa há pouco tempo, porque dava para ver lá os restos, tipo os paus queimados e cinzas e não sei o quê. E ao lado, e esta para mim é pior, ao lado estava uma garrafa de plástico, tipo de água normal, e tinha um bocadinho de sangue lá dentro. E tipo, eu percebi que era sangue pela espessura e pela textura, eu não toquei naquilo, credo, mas tipo, já não sei o que é que foi, ou tocamos com o pé, já não sei, mas tipo, percebemos que era sangue, claramente pela cor, por tudo. E eu fiquei do género, eu não acredito que estive aqui, pá, aí 45 minutos, sem saber que eu tinha esta porcaria a metros de mim. Que nojo. Tipo, obviamente que aquilo, lá está, apontámos uma zona específica, tenho a certeza que se calhar isto até muitas vezes há pessoas que fazem isto de propósito, tipo lá, tipo vão deixando tipo restezinhas para manter este misticismo nesta zona do norte, mas tipo, a verdade é que eu fiquei mesmo vou bazar, tipo, aquilo foi mesmo, eu odiei a experiência, era tipo uma da tarde, ainda era dia, mas eu odiei aquilo, eu fiquei mesmo do género, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu quero ir já embora. E depois, nesta... Eu não sei como é que não fiquei com mais medo, porque eu depois fui para um hotel no Gerês, que era assim, tipo, era isolado, estão a ver? Tipo, não era uma coisa... Tipo, era um hotel isolado, sabem? Tipo, não era... Tipo, tinha tudo para ter algum receio que acontecesse alguma coisa, não sei, tendo em conta essa situação e tudo. E eu, por acaso, na altura nem me manquei. Mas hoje que olho para trás, fico do género, como é que eu não tive medo? Pronto, porque depois, eu lembro-me de às vezes estarmos na rua, pá... E isto foi tipo no dia em que vimos esta cena na Lagoa. Tipo, olhei para dentro de um carro sem querer, tipo, estava a passear, olhei para o carro. Do nada, tipo, saltamos de género. O que é que se passa? O que é isto? Que horror! Basicamente era tipo uma máscara que estava no assento do condutor. Tipo, parecia mesmo que era uma pessoa, mas era uma máscara horrível. E nós assustamos de imenso. E depois, sei lá, eu lembro-me que a voltar nós tivemos a brilhante ideia, tipo, não sei porquê, eu nem me manquei na altura de ir pela Nacional. À noite, estavam imensos carros parados, encontrávamos imensas vezes carros parados à beira da estrada, tipo, e nessa altura tive a ideia de pôr um podcast de terror a dar, enquanto estávamos na Nacional à noite, e eu tipo, eu não sei o que é que nos passou pela cabeça, tipo, eu não sei o que é que se passou naquela semana, mas tipo, agora que eu olho para trás, eu penso do género, esta experiência foi um bocado estranha e tipo, eu não a repetiria desta forma. Estão a ver? Pronto, isto foi um bocado sketchy, tipo, eu não gostei nada desta situação, tipo, em si, agora que olho para trás é género, que horror. Mas pronto, queria-vos só contar aqui esta história. E agora gostava, para terminar, de vos fazer alguma recomendação de filmes de terror que eu gosto, para vocês verem nesta altura, tipo hoje ou amanhã. Eu já fiz um vídeo no YouTube, por acaso, há uns tempos atrás, a fazer algumas recomendações de filmes de terror. E elas não mudaram muito, honestamente, porque estes continuam a ser dos meus filmes preferidos. Então, para além daqueles que eu referi no início do episódio do Tim Burton, recomendo, e para mim este foi dos melhores filmes que eu vi e também dos mais assustadores, mas tipo, este foi incrível em várias coisas. O Hereditário. O Hereditário, para mim... É dos melhores filmes de terror, porque é mesmo assustador. Mas é um assustador que não é nada óbvio. Acontecem cenas que, tipo, às vezes nem é bem... Tipo, só se estivermos atentos é que notamos, é que reparamos que elas estão a acontecer. Pá, está mesmo, mesmo bem feito. Eu adorei e recomendo, mas também recomendo a se não adorarem terror para não verem sozinhos, porque, tipo, é mesmo assustador para mim. E, tipo, eu nem sou das pessoas que se assustam muito facilmente com filmes de terror, mas este aqui é mesmo lixado. Depois, o Midsommar, é do mesmo realizador, recomendo imenso, Florence Pugh, ganda papel, está muito bom. Depois, também tem um que é o Babadook. O Babadook eu vi sozinho em casa, tipo, acho que é mesmo tranquilo ver. É uma história engraçada e acho que pode ser um filme fixe para se ver também. O Get Out, o Quiet Place, o Sinister, o It Follows. Também vi outro no outro dia. Que é o Climax, e este filme é um bocadinho diferente porque não é um terror, lá está, ou seja, não é algo que assuste visualmente, Mas a situação do filme faz com que seja... O filme tem tipo uma hora e tal, ou seja, o filme escala muito rapidamente. E basicamente é mais um terror psicológico. É um filme que nos deixa um bocadinho, tipo, criar algum tipo de ansiedade, basicamente. É mais isto. É um terror mais psicológico. E depois também tem outros que eu gostei muito, que eu vi, que é com aquela rapariga que faz o Gambito de Dama, que eu agora não estou a lembrar dela, que eu gosto muito, que é o The Witch. Esse filme também é muito fixe. Eu adoro a estética desse filme, adorei a realização. E este para mim também é dos melhores que eu recomendo aqui. Para mim, o Hereditário e o The Witch são, deste momento, dos meus filmes favoritos de terror. Portanto, yeah, olhem, acho que foi este o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi fixe falar sobre isto, porque acho que é um tema que eu não falaria se fosse esta altura do ano, e vocês sabem que eu gosto desta altura do ano. Portanto, espero que tenha sido fixe ouvir. Queria também dizer que em novembro o podcast vai sofrer aqui uma pausa. E eu estou de regresso em dezembro. Eu volto com o podcast precisamente, e vou-vos dizer aqui no calendário, eu volto precisamente com o podcast no dia 4 de dezembro. Basicamente, só aqui para explicar também muito rápido, eu juro que o podcast já vai acabar. Eu quero fazer esta pausa porque supostamente eu já tinha de ter feito esta pausa com o podcast, só que depois eu estava a gostar tanto de o fazer que, e vou ser sincera, agora, ainda agora me está a custar um bocado parar com ele, só que eu sinto que vai ser fixe para organizar ideias, organizar temas, gravar episódios tipo diferentes, se calhar até com alguns convidados. Portanto, sim, eu vou parar por causa disso e pronto, e voltamos a ver daqui a pouco tempo. Yeah, é isso. Portanto, olhem, até lá, bom mês de novembro, e vamos nos vendo no YouTube e nas outras redes sociais. Também podem acompanhar no meu Instagram normal, que é lucia.barbosa, ou no podcast na Lua. Se eu entretanto tiver algum update, eu ponho por lá também, e é mais fácil estar a comunicar convosco. E é isso, um beijinho e vemo-nos em dezembro. Ouvimos? Não, vocês vão ouvir em dezembro. Ok, desculpem, beijinho.